Podcast Folha PE. Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, sextou, Valdênio, estamos novamente no seu dial aqui, trazendo as novidades bombásticas da semana. Tudo bem, Valdênio?
Tudo bom, Rani. Rapaz, a semana tá movimentada, viu? Tá bastante movimentada. Eu não sei se você tá sabendo, a gente tá perto aí de São João, né? Tá chegando São João aí, então a gente já teve domingo passado, dia 13, já tivemos dia de São José. Opa. É um dos santos aí da São José. A gente tem o período de São João, São José, Santo Antônio, qual é o outro santo?
E agora fugiu.
Rapaz, você... São Pedro, rapaz, você tá ruim. Oi, tá ruim de período junino. Mas já começamos aí, a gente tem um bocado de coisa para conversar. Mas, diga lá, quais são as suas novidades da semana?
Meu amigo, está começando mais um programa Sextou, inteligente, reverente e...
descontraído.
Muito legal, Valdênio. Olha, é muito legal estar com você aqui de novo. Período de São João. Olha, se tem coisa que me lembra desse período, meu amigo, é queimada. Queimada não, fogueira.
E queimada, é, rapaz. Você tá,
queimada,
você
fica horrível, anti-ecológico.
Anti-ecológico.
É. E milho. Mas falando em milho, eu tava me lembrando que tem milho e... O que que milho tem a ver com a vacina Covid, hein, Valdênio?
Rapaz, não sei se você está sabendo, mas no Maranhão, se você tomar a dose de vacina, você ganha um mingau de milho. Olha que beleza.
Como é?
É, se você tomar uma dose da vacina da Covid, você ganha um mingau de milho. Enche o bucho com milho. Mingauzinho de milho. E tem mais. Não fica por aí, não. Ainda o governador está sorteando R$10 mil para quem tomar a segunda dose.
Nossa.
E eu acho, eu acho que está dando certo, porque eles já estão bem adiantados, já estão vacinando jovens com 26 anos sem comorbidade. Então eu acho que está dando certo lá a história do mingau de milho e do sorteio dos R$10 mil. Vê só que maravilha.
Olha, melhor do que isso. Nos Estados Unidos eles estão dando para quem vacinou baseado. Eu não sei baseado em quê, baseado em milho, baseado em alguma coisa, mas é baseado, viu?
Rapaz, então o pessoal está apelando de todo jeito, pelo amor de Deus.
Mas olha, eu gostaria que você fizesse a apresentação da nossa dileta convidada, uma pessoa global, uma pessoa com grande conhecimento, que vai trazer alguns esclarecimentos importantes para esse momento. A gente tenta descontrair um pouco, mas é um momento muito complicado, né? Muitas perdas. E aí eu queria que você apresentasse a nossa convidada dessa semana, Valdênio.
Rainier, eu vou resumir um pouquinho aqui o currículo dela, que é muito grande, mas muita gente conhece a doutora Diana Campos. Ela é clínica geral, homeopata, ela tem formação em ortomolecular e anti-aging. Então, seja muito bem-vinda, doutora Diana Campos, aqui ao Sextou.
Boa tarde, ouvintes do Sextou. Obrigada pelo convite, vamos fazer um programa bem dinâmico e ilustrativo, né? Como você falou, brincadeiras à parte, nós estamos realmente atravessando um período ímpar na história da humanidade, e quanto mais informações nós tivermos, melhor, né? E aí eu já queria colocar o seguinte: por ser uma doença nova, por ser vacinas novas, na verdade, nós não temos certezas absolutas, né? Aquela certeza que todo cientista quer ter. Essa é a melhor vacina, essa é a melhor opção. A gente tem indicativos, a gente tem uma certa lógica racional, que sim, as vacinas já foram usadas antes, que sim, as vacinas têm uma dose de proteção. Agora, essas vacinas, na verdade, são várias vacinas, elas tiveram que ser desenvolvidas a toco de caixa, né, muito rápido, e com isso se pulou algumas etapas, né? Pulou, por exemplo, a etapa onde você, além de pensar o tipo de vacina, você testa primeiro em cobaias, em animais de laboratórios, depois você vê uma equipe de voluntários e depois você vê uma parcela mais ampla da população. Então, na verdade, para todas as vacinas usadas, a aprovação foi rápida e nós pulamos essas últimas etapas. Então, nós somos, vamos dizer assim, o estudo 4, o estudo populacional. Então, por isso que nós estamos tendo algumas surpresas, alguns efeitos esperados, alguns não esperados, e a longo prazo, só a prática que vai nos dizer, tá certo?
Muito interessante, é, doutora Diana, porque às vezes a gente escuta as pessoas, né, cobrando resultados rápidos, mas realmente é que nem a senhora falou, né, foi, o desenvolvimento foi rápido e no final nós estamos sendo as cobaias, né? A gente está sendo usado para estudo, né? E as pessoas têm que entender que isso é tudo por um bem maior e mas também vão ter alguns efeitos adversos aí e não programados, mas que fazem, infelizmente, fazem parte, não é isso?
Fazem parte, né? E quando você pensa, pelo menos até o que se sabe até o momento, né, estatisticamente falando, sim, vale a pena você fazer a vacina. É, quando você tiver opção, você, se tiver escolha, você, hoje em dia você já sabe algumas coisas, né? Vacinas que não estão liberadas para uma população mais jovem, vacinas que não devem ser usadas, por exemplo, em quem tem alergia ou intolerância ao alumínio, porque um dos veículos dessa vacina é o alumínio. Estou falando no caso agora especificamente da Coronavac, né, que foi a primeira vacina que chegou no Brasil. É uma vacina que faz uso do antígeno do vírus atenuado, uma vacina que chegou prometendo uma eficácia de 50 e algumas coisas, né? E depois alguns estudos sobem para mais, sobem para menos, mas o que se vê é que custo-benefício tem valido a pena, certo? E como todas as vacinas, você tem a maneira certa de estocar, a maneira certa de aplicar. Então, o consumidor deve estar muito atento quando for tomar vacina, para que a vacina, sim, seja tirada dentro do próprio veículo que ela vem, seja aspirada na sua frente, seja homogeneizada para não ter particulado, seja dada profundamente intramuscular, tá certo? E fique atento também à segunda dose. Essa vacina Coronavac, ela deve ser usada a segunda dose, inicialmente se dizia de 2 a 4 semanas, e tem se mostrado que 4 semanas seria o prazo ideal para dar uma resposta imunológica melhor, né?
Perfeito, doutora. A gente poderia dizer, dentro desse cenário, a gente tem aí Coronavac, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, a gente poderia dizer que existe alguma vacina melhor do que a outra ou seria bobagem total?
Depende do público, tá certo? Vamos falar assim, em uma ordem. Por exemplo, a Pfizer, que foi a primeira vacina liberada, a primeira vacina a começar a ser usada nos Estados Unidos, logo depois veio a Moderna. Essas duas que foram as primeiras, elas têm uma tecnologia diferente. Ela pega um pedacinho, vamos dizer assim, do RNA mensageiro no vírus, é feito todo um tratamento e ela é injetada nas pessoas, né? Então, esse tipo de vacina nunca foi usada. Daí que ela, devido a essa tecnologia, provavelmente, ela ser desenvolvida primeiro e foi a primeira a ser lançada. A desvantagem dessas duas vacinas é que ambas precisam de uma temperatura mais alta, mais baixa, então mais refrigerada, para que elas não percam o seu desempenho, não é? Ambas precisam de duas doses, a primeira da Pfizer com intervalo de 14 dias, a da Moderna com intervalo de 28 dias. Os efeitos colaterais são semelhantes, que é dor no local da vacina, um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de fadiga, mas nada que passe muito disso não, né? E ambas têm uma eficácia parecida, sendo que a primeira da Pfizer, eles teriam até 95% de eficácia, e a segunda é 86%, o que é um pouquinho a menos, né? Então, muitas pessoas ficaram com medo dessa vacina por causa de usar o RNA e alguns estudos depois comprovaram que nos animais isso daria problema para os fetos, então não devia ser usado nas mulheres grávidas, e muita coisa, vamos dizer assim, sem fundamento científico, e alguns com algum fundamento científico, porque, na verdade, como eu falei no início, não tem certeza. Eu, pelo menos, eu não tenho certeza, né? Então, tudo a gente vai ter que esperar o tempo. A terceira vacina que foi aprovada nos Estados Unidos foi a da Johnson & Johnson, que se chama Janssen. Ela já tem uma tecnologia diferente, ela tem uma tecnologia que ela usa um carregador, um adenovírus, e parte de uma proteína spike é colocada dentro dela como mensageiro. E a grande vantagem dessa vacina Janssen, em relação às duas primeiras que eu falei, é que ela não necessita de uma refrigeração tão baixa. Ou seja, ela não precisa... O suporte dela para um país com a dimensão do Brasil, sem freezers adequado, é melhor. Ela não precisa de uma temperatura tão baixa. E a outra grande vantagem é que ela só precisa de uma dose, certo? Então, isso economicamente seria melhor. Isso seria melhor também para as pessoas que não teriam que se submeter duas vezes à vacina. Às vezes, a gente tem... principalmente falando no caso do Brasil, populações ribeirinhas de difícil acesso, né? Que isso também favorece. E o efeito colateral dela é parecido com a das primeiras, né? Só que apareceu porque eles tiveram, assim, do nada, um aumento de casos graves de trombose, certo? Trombose que, ao contrário de outras tromboses na medicina, não respondia bem a anticoagulante. Então, teve apenas 6 ou 7 casos claramente relacionados à vacina, e isso fez com que ele suspendesse, o governo americano se disse suspendeu, os 7 dias para chamar a atenção da comunidade médica que existiu esse efeito e que o tratamento seria diferente, não seria usar só o anticoagulante, seria outras coisas. E aí também... foi visto que esses 7 casos, todos foram em mulheres, mulheres ainda em idade fértil, mulheres que tomavam anticoncepcional, e isso pode ter causado um efeito aditivo. Então, essa suspensão de 7 dias foi seguida de vários estudos, levantamento de casos para ver outros casos semelhantes, mas depois foi liberada. Certo? Eu mesmo tomei essa vacina, porque eu estava, na ocasião, estava nos Estados Unidos, e por ser dose única e por ser uma vacina reconhecida como governo americano, como eu tenho uma vida lá e uma vida aqui, para mim seria conveniente poder ter acesso e também só ter uma dose. Eu, particularmente, não tive absolutamente nenhum efeito, nem do local, nem nada, não senti nada com essa vacina, né? A outra vacina, que é a AstraZeneca, que a gente fez parte das primeiras vacinas que chegaram ao Brasil, né, Coronavac e AstraZeneca, ela tem a mesma tecnologia da Janssen, não é? Ela tem um carregador e tem um spike da proteína do vírus para que o organismo desenvolva todo o anticorpo. Só que ela precisa de uma temperatura um pouco mais alta, o que é melhor, mas ela precisa de 2 doses, essa vacina, né? Novamente, com 2 a 4 semanas de intervalo. E também essa vacina, ela tem um pouco mais de efeito colateral. Ela chega a dar, quando a gente chama efeito colateral mais comum, é 1 em cada 10 pessoas tem dor no local da aplicação da vacina. Seja um pouco de desconforto e vermelho. Um outro efeito um pouco maior, que dá em 1 em cada 100, um efeito não tão comum, é fadiga. Fadiga, febre, mialgia, diarreia. E um efeito mais incomum e mais sistêmico, que dá em 1 em cada 1.000 pessoas, é vômito e dor abdominal, não é? Então, quando você pensa em menos efeito colateral, claro que tirando esses casos, assim, esses 7 casos mais graves da Johnson, a Johnson me parece uma vacina, eu não sei dizer se penso no final dessas vacinas, eu acho só gente ligada ao Ministério, né? mas me parece que sim, é uma vacina um pouco mais cara do que, por exemplo, a Coronavac, né? Mas tem todo esse outro lado que eu considero melhor. A Coronavac, por exemplo, ela não é aceita como entrada para a maioria dos países europeus, ela não é aceita nos Estados Unidos, então o passaporte agora para transitar, quem não tomou a vacina, estrangeiros. Então, se o paciente puder ter escolha e o paciente puder tomar uma vacina que lhe dê direito de transitar nos países que ele gosta, da comunidade europeia, nos Estados Unidos, seria melhor, né? Mas, assim, como médica, como clínica, como tendo já um pouco de experiência no tratamento da COVID, quando tudo começou, ninguém sabia de nada, ninguém ainda tem certezas absolutas, mas o que a gente sabe sim é ver na prática que existe já uma diferença entre os primeiros pacientes que a gente usava logo no início o tratamento mais precoce possível, que é isso que deve ser feito em toda doença. Eu sou completamente contra aquela coisa de onde vamos esperar piorar. Isso, não acho que isso seja uma boa política de saúde. Claro que os tratamentos precoces têm vários vieses, mas o que a gente vê na prática, sim, que funciona. Fazer o teste certo também é um problema sério, né? O diagnóstico mesmo a gente faz com o tal do cotonete, o famoso cotonetezinho aí no nariz. Aí você vê laboratórios que têm a testagem, você tem que ter acima de 100 para poder dar positivo, outros acima de 150, aí você já vai para os falsos negativos. Então, como sempre na medicina, sempre a experiência do médico e a clínica tem que ser soberana, tá certo? Para que você rapidamente intervenha e você vá acessando o seu paciente e fazendo a melhor terapia caso a caso.
Olha, nós estamos tendo uma verdadeira aula de cada uma das vacinas, realmente o que a doutora colocou, a doutora Diana está colocando de uma forma muito coerente, muito tranquila, né? A gente não pode, eu vi muitas pessoas gritando vitória antes da gente terminar essa pandemia, países, esse país deu certo, depois tem recaída. Esquece que ele é um vírus e o vírus sofre mutação, né? Medicamento, todo mundo sabe que a medicina é algo dinâmico, né? O que se sabe isso hoje é muito mais do que se sabia 6 meses atrás e 1 ano, inclusive de uma pandemia. Então, ninguém é detentor da verdade. Então, a gente sabe muito bem, doutora, que a prevenção é muito melhor do que o tratamento da doença, é muito mais barato. E mais barato ainda é fazer a promoção da saúde, né?
Isso.
Uma das coisas, doutora, que eu não entendo é por que nós, como país, não fizemos mais testagem, né? Testagem, testagem, testagem.
Testagens certas, não é? Esses kits de farmácia e quase nada é a mesma coisa, né? Aqui no Recife, que é o lugar que eu mais clinico, claro que com o advento das videoconsultas, eu tenho paciente no Brasil todo e algumas partes do mundo, mas, assim, os primeiros testes que nós fizemos aqui no Recife, a gente não conseguia nem saber o quantitativo de vírus. Então, foi muito importante a união da classe médica, foi muito importante os grupos de estudos, para que nós tivéssemos, vamos dizer assim, reuniões ativas e aulas com as pessoas que começavam a ter um conhecimento diferenciado, para a gente, por exemplo, aprender muito com o doutor Lúcio Lemos. Lúcio Lemos é o dono do laboratório Lemos, que começou aí em Minas e hoje já está com a filial em São Paulo. O Lemos, ele se esforçou muito, até porque ele próprio teve COVID no início, então ele foi um grande debatedor e ele foi que nos alertou para ver a carga viral de cada exame, entendeu? Então, o paciente com sintoma de COVID ia e dava um teste negativo. Eu tratava e passava 2 dias e fazia o teste em outro laboratório e positivava. Então, muita gente ficou pelo caminho pelo fato do teste não ser um teste de boa qualidade. Isso é um ponto muito importante. E aí temos também os convênios brigando porque não quer pagar teste. Critério de cura para você liberar o paciente na sociedade não é o fato de, já teve Covid há 10 dias, não tem sintoma, agora está liberado. Não, o critério de cura, claro que o sintoma, não ter sintoma é importante, é não ter o vírus ativo, e isso só sabe com PCR. E, teoricamente, seriam dois testes negativos. Aí os planos não querem cobrir, você fica numa sinuca, não é? E o paciente, coitado, já se estressou pela doença, já se estressou pelo pagamento, e ainda fica querendo ter que brigar com o convênio. Isso é péssimo, né? E outra coisa que você falou, eu ainda tenho tempo, porque se me deixar falar, eu falo, hein? Ainda temos tempo? É a vantagem da gente fazer um reforço na imunidade, não é? Que é justamente essa minha função como medicina integrativa, ortomolecular, anti-age, o nome para mim não importa. Importa que eu sou aquela médica que trabalha com fisiologia. O que é que está errado para esse corpo não ter saúde? Não é passar um remédio que a pressão está alta. Por que a pressão está alta? Está faltando o que nesse organismo? É um homem que tem baixa testosterona? É um paciente que não tem magnésio suficiente? Então, eu vou ajustar essas coisas naturais. Então, comprovadamente, estudos retrospectivos que provaram que você sai na frente do ponto de vista de não ter COVID ou ter um COVID brando, é o seu nível sérico do 25-hidroxo-hormônio D, mais conhecida como vitamina D. Então, se eu fosse ministro ou tivesse qualquer cargo em qualquer governo, eu mandava distribuir, não era mingauzinho, não, hein? Era vitamina D, o hormônio D, toda a população. As pesquisas comprovam que quem tem nível sérico da vitamina D3 ou do hormônio D3 acima de 60, dificilmente tem um COVID mais severo. Então, veja que coisa importante, né? Aí hoje também se sabe que o mineral zinco é importante, só que quando dá o mineral zinco tem que associar com o mineral cobre. E alimentação também, né? Se você ficar em casa comendo besteira, se enchendo de açúcar, sedentário, engordando, trocando o dia pela noite, usando, vendo noticiário que enlouquece o juízo e tira o sono, você vai ter sua imunidade comprometida, você vai ter um COVID mais severo. Isso é óbvio, não é? É o que a gente vê na prática. Então, cuidar da alimentação, cuidar de fazer atividade física. Ah, mas a academia está fechada, sobe e desce escada, faz uma aula de dança em casa.
Olha, doutora, muito importante o que a senhora falou, porque Valdênia desce e sobe escada todo dia, viu?
Eu faço questão de eu vou a pé e volto a pé todo dia, pelo menos 2 quilômetros, 3 quilômetros, vou e volto a pé, faço questão, e sempre que tem lance de escada para descer, eu gosto de fazer isso daí.
Importante essa atividade física, porque você tende a concentrar menos tecido gorduroso, você tende a ter um hormônio chamado insulina mais baixo, e quando você tem mais açúcar, mais insulina, você é mais inflamado. Se você é mais inflamado, você está com a sua imunidade mais baixa, não é? E aí, provavelmente, se você é inflamado, se você já é hipertenso, se você já é diabético, você já toma remédio por causa disso. E aí seu fígado já tem que detoxificar esses remédios, que a função do fígado é essa. Pegar tudo que é de estranho, não é? Remédio salva a vida, remédio é importante, mas assim, eu acredito em remédio mais para doença aguda. A doença crônica, a gente tem que procurar ver a fisiologia, a genética da pessoa, o que é que está errado e mudar. Então, a alimentação faz parte de um processo de aumento de imunidade, de um processo de cura para muitas doenças, de Alzheimer, demência, e aí também vai um alerta, não é? Então, nós sim vamos ter alguns efeitos colaterais das vacinas, isso é esperado, e nós estamos sim tendo doenças provocadas pela Covid. Mesmo quem teve a Covid não tão severa, que se recuperou em casa sem problema, uma semana de tratamento, uma semana agora nessa nova cepa está quase impossível. A minha média está sendo 3 semanas, né? Sem internação. Em casa, tomando conta, tendo que rodar muitas vezes antibiótico, tendo que passar corticoide. E as pessoas ficam com sequelas. Não é só sequela de baixa imunidade, é sequelas também de medo, de pânico, sequela de perda do olfato, não é? As sequelas mentais da pessoa não dormir, acho que não estou respirando bem, quer toda hora estar lá com oxímetro. E tudo isso precisa de ser visto, e visto de uma maneira séria. Visto de uma maneira que não vá agravar. Imagina que toda essa população que agora se diz depressiva, se diz com dificuldade de dormir, se diz com sintomas de pânico, só se danar, tomar remédio controlado, qual o futuro dessas pessoas? Não é? Até criança, meu próprio neto de 5 anos, vovó, eu tenho que tomar a segunda dose. Vovó, eu preciso tomar a segunda dose, porque senão não posso sair, não posso deixar de usar máscara. Uma criança. E escutou essa história, provavelmente na escola, né? Meu amor, você não tem que tomar a segunda dose. Criança, não toma a segunda. Tenho sim, vovó, não adianta você me enganar. Eu quero não ter que usar máscara, eu quero poder ir para o play, eu quero brincar. Olha, como é que estão essas coisa, crianças? Escutam as histórias em casa, não é?
Doutora, eu acho que...
Rainer, por falar em demência, você está esquecendo de chamar nosso amigo Jaime Besser.
Não, aqui não tocou o telefone, então estava esperando tocar o telefone a cobrar e não tocou.
É melhor chamar daqui para lá, porque eu acho que não sei se Maris pagou a conta, não está chegando mais, não. É melhor a gente fazer daqui para lá. Chega aí, Jaime.
Alô, Sexto! Telefone tocando, queridos Valdênio, Rainer. Aqui Jaime Besserman ligando para esse programa descontraído de Radio Folia de Pernambuco, Brasil. Queridos brasileiros e pernambucanos, meu coração, as novidades de Argentina. Semana fria, com muito frio em Buenos Aires, porque tem muita neve na Patagônia e o frio chega a Buenos Aires com dias grisalhos. O inverno já está mostrando seus primeiras caras aqui em Buenos Aires. O Covid também fazendo das suas, infelizmente a Argentina com quase 90 mil falecidos, nossas condolências para essas famílias, com quase 4 milhões e 200 mil infectados desde o começo da pandemia. A boa notícia é que mais de 90% das pessoas estão recuperadas e que temos simplesmente 75% dos leitos ocupados, com um colchão ainda de disponibilidade de leitos. O governo vacinando cada vez mais pessoas, por enquanto a maioria deles, 40% da população com uma dose de vacinas de Sputnik, de AstraZeneca e as chinesas, e o resto das pessoas com duas doses, apenas 10, 12% da população. A inflação e a economia muito alta, foram dadas as taxas de inflação dessa semana, que está em um patamar de 4% mensal para o mês de maio, o qual levará a uma inflação de perto de 50% nesse ano 2021, questão muito complicada para o governo nacional em um ano eleitoral. Não devemos esquecer que em novembro vamos a ter eleições de meio termo, eleições legislativas, e o governo trabalhando para tentar de chegar às eleições da melhor forma possível, para tentar de conseguir uma maioria na Câmara de Deputados Nacional. O país fechado, em quanto ao turismo, pessoas do estrangeiro não podem ingressar, a fronteira terrestre fechadas, a fronteira com Uruguai simplesmente no porto de Buenos Aires, e simplesmente podem entrar pessoas estrangeiras por casos excepcionais, como casos humanitários, de trabalho, de saúde, com autorização prévia que tem que dar-nos a direção de imigrações através dos consulados argentinos no exterior. Em quanto ao turismo interno, circulando, já temos aulas em quase toda a Argentina, aulas presenciais. Por quê? Porque os números desceram um pouco de infectados, graças a Deus, e mercê a esse confinamento de 10, 12 dias passados que a Argentina teve. en cuanto al resto, el gobierno liberó apertura de shoppings, cinemas y otras cuestiones ligadas a restaurantes y bares para Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, y también aguardando a celebración ese próximo domingo del Día de los Pais. Por eso, el comercio de Argentina aguardando esa data para tentar de recuperar tantas percas que tienen tido con el COVID. En cuanto a carne argentina está barrada para exportación, lo cual llevó al reclamo de nuestros fregueses do extranjero, como China e Israel, diciendo que no comprarían más si Argentina no honra sus compromisos de comercio internacional. No aspecto internacional, también una semana complicada, porque Argentina se absteve de votar a favor de la resolución de la Organización de los Estados Americanos en contra de Nicaragua y de la defensa de los derechos humanos lá y de la liberación de los presos políticos que tienen lá. Y Argentina votó nuevamente en forma diferenciada a 26 países de América en cuanto a esa resolución, entre ellos Canadá, los Estados Unidos y los parceiros del Mercosur. Entonces, Argentina abstévese porque dice que nuestra política internacional privilegia a no intromisión en los asuntos internos de cada país. Entonces, una nueva votación en discordancia con los Estados Unidos y con Canadá y con los países más desenvolvidos, que elevan a Argentina en una situación inconfortable para el apoyo que está pidiendo a un mundo desenvolvido para rolar nuestra dívida con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París. Aquí Argentina, en el resto de las cosas, todo bien, preparándonos para ese final de semana festivo, más con limitaciones pelo COVID, festivo falo en cuanto al Día dos Pais, y en la próxima segunda-feira, que va a ser un día feriado, celebrando Día da Bandeira, más con limitaciones para reuniones multitudinarias y de más de 20 personas. O resto, todo bien, queridos amigos. Un grande abrazo del fondo de mi corazón. Buen final de semana para vocês. Aquí Jaime se despidiendo de meus amigos del sexto programa descontraído. Chau, chau.
Eu ouvi uma figura entrar aí, isso aí. Não sei se era ele ou é algum fantasma.
Tem é o fantasma de Rainier.
Olha, doutora, quando a conversa é boa, o tempo voa. Jaime trouxe as novidades quentinhas aí. Obrigado, Jaime, pelo teu relatório semanal. Doutora Diana, eu vou terminar já agradecendo a sua participação, as suas informações. É importante a gente estar bem informado, informação é tudo, a boa informação, checar a informação. Mas eu tava uma brincadeira, eu tomei a AstraZeneca, né? A senhora foi relatando os efeitos colaterais, eu só fiquei em dúvida se foi da vacina ou da minha idade, porque, olha, dor, cansaço, fadiga, é meio que constante isso daí. Então, deve ser um problema meio não da vacina, né? Brincadeiras à parte, né?
Você já tem esses sintomas antes da vacina, não é? Você provavelmente está aí com alguma disfunção no seu eixo hormonal, faltando talvez o cortisol, esse olhinho assim meio escuro, olha, já estou dando diagnóstico só de lhe ver, né? Entendeu? Okay. Pezinho um pouquinho mais alto do que o ideal, talvez.
Ah, que isso? Todos trinques, doutora.
Aí, nessas suas bochechas, essas suas bochechas rosadas...
Papai Noel do que para caipira na roça.
Papai Smurf, doutora Diana. Papai Smurf.
Não, mas brincadeira. Brincadeira.
Muito obrigado, viu, doutora, pelo aceite do convite. E...
Tá bom.
Eu vou passar a palavra para a Valdênia para agradecer e depois a senhora finaliza o nosso programa. Muito obrigado, viu, doutora?
Bom, doutora Diana, já tem aqui mensagem de Cristiane Egberto, agradecendo também aí pela entrevista e pelas informações. Eles estão mandando um abraço para você. Mais uma vez, obrigado por aceitar. E assim, fica também a homenagem do Sextou a toda a classe médica, né, que tem feito tanto, não somente aqui por Recife, Pernambuco, pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. Eu acho que se fala muito pouco da classe médica, então todo mundo que está fazendo atendendo, o pessoal de ambulância que está levando gente para cima e para baixo. Então fica aqui a homenagem do Sextou a esse povo. Muito obrigado, doutora Diana. A palavra com a senhora.
Muito bem, então, muito bem que você lembrou da classe médica, não só da classe médica, mas também de toda a equipe paramédica. Realmente, nós estamos dando o nosso sangue, suor, lágrima e a nossa saúde, viu? Não tem um médico que esteja envolvido no tratamento de COVID que não esteja, vamos dizer assim, estressado, sem dormir, e porque a gente não consegue dar conta. Não é só não dar conta dos pacientes, é não dar conta da quantidade de informação, e no meio de tudo isso ainda tem uma política que não bota para frente. Então a gente tem que se unir realmente mais do que nunca, e eu acho muito bom que realmente os médicos sejam valorizados, porque o que a gente vê? Um monte de informação denegrindo os médicos que estão fazendo algumas coisas, né? Como é que a gente pode ter estudo do Prosecco randomizado de uma virose que ninguém conhece? Ou bando de imbecil só dizendo assim, não é? Não é? Não pode. Aí agora todo mundo lê um artigo, veste a capa e aí vai dizer, não, esse tratamento não presta, por isso. Tratamento presta quando o médico vai usar o que ele tem. Se eu estou lá no interior de Manaus e eu só tenho uma aspirina como melhorar o efeito coagulante, é a aspirina que eu vou dar. Se eu estou aqui no Recife, meu paciente pode comprar um Glexane e aplicar, é essa que eu vou dar. A gente tem que trabalhar com o que tem e tem que se virar nos 30, literalmente, para dar conta de todas as ingerências e todas as informações erradas que muitas vezes prejudicam o nosso paciente. Então, muito obrigada pelo convite, espero ter contribuído e vou lá trabalhar, que já tem gente esperando.
Opa! Obrigado, doutora Diana. Obrigado, Ranier.
Obrigado.
Um bom fim de semana para todo mundo.
Tchau, tchau.
Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou PE. Descontraído, inteligente, irreferente. Descontraído, inteligente, irreferente. 96,7 Sextou PE. Descontraído, inteligente, irreferente. Descontraído, inteligente, irreverente.